A Combase, base, estudos e pesquisas em meios de comunicação e educação do Programa de Pós-Graduação em Educação UFRN, apresenta o primeiro podcast de revista científica do Brasil, Prometeu Podcast. Ano 1, número 1, dezembro, janeiro, fevereiro de 2009 e 2010. Este programa é produzido e distribuído pela internet no formato MP3, para execução em computadores, telefones celulares com funções MP3, tocadores de MP3, MP4 e outros dispositivos de áudio digital. A revista Prometeu, Projetos de Meios Tecnológicos em Educação Universitária, tem como responsáveis o professor Dr. Arnon de Andrade, professor Dr. João Tadeu Vec, professora doutora Ângela Almeida, Adriano Medeiros Costa e Eugênio Parcelli. Para envio de trabalhos e maiores informações, acesse www.prometeu.educ.ufrn.br. A edição número 1 da revista Prometeu é publicada com atraso. Depois do número 0, em que divulgamos as normas de publicação, recebemos um número de artigos que ultrapassou nossas expectativas e nos exigiu mais tempo na escolha de consultores ad hoc, na distribuição dos textos e no retorno dos pareceres. Grande parte dos textos estava fora do foco da revista Prometeu, e nós os estamos devolvendo na certeza de que os autores poderão apresentá-los a outras publicações e, nós esperamos, com sucesso. Dos artigos aceitos, há uma variedade que cobre a área de interesse do grupo de pesquisa a que a Prometeu está vinculada. No artigo Willenflusser, O Gesto de Pensar, Ângela Almeida versa sobre o pensamento de um teórico da comunicação dos mais intrigantes e ainda pouco divulgado em nosso país, embora naturalizado brasileiro. Willenflusser é o emblema de uma busca teórica que fazemos questão de evidenciar. Em O Fazer no Ensino de História, o uso de tecnologias de informação e comunicação na sala de aula, a autora Viviane Amorim considera os diversos recursos tecnológicos à disposição dos professores e salienta o ofício do moderno professor de história na apropriação das ferramentas e no seu uso judicioso e inovador. No vídeo Como Criar uma Rede Social na Plataforma Ning, Vanessa Bon oferece aos leitores de Prometeu uma demonstração técnica necessária para a construção de uma comunidade de vocação educativa e cultural num ambiente cada vez mais utilizado, e com esse vídeo responde à oferta da revista de veicular textos em outras linguagens. Também publicamos um artigo de Eugênio Freire, Em Prol da Oralidade pela Tecnologia na Educação, que versa sobre a oralidade como um caráter referenciador de toda a construção simbólica. O estudo da oralidade, produção em construção para a sua dissertação de mestrado, é, portanto, um importante subsídio ao entendimento dessa de universidade, que é o campo ampliado de comunicação-educação. Também oferecemos aos nossos leitores o artigo A Questão do Tempo na Educação Online, O que Pensam os Alunos Virtuais, em que os autores salientam o papel e o sentimento dos alunos no contexto de educação à distância que tem privilegiado os materiais e os meios de distribuição em detrimento dos alunos e de suas circunstâncias. Temos ainda um texto de Fábio Silva e Fábio Costa, Concepção e Realização de Jogos Educativos Colaborativos, que reflete sobre jogos e suas aplicações educacionais, considerando que toda atividade a que o ser humano se dedica com atenção, prazer, com crescente domínio técnico, é, em princípio, um meio educativo. Finalmente, brindamos nossos leitores com a entrevista com Edgar Carvalho em nosso podcast, que contempla nossa área de estudo a partir de uma moderna e complexa visão científica do mundo. Comunicamos aos leitores que nossa motivação aumentou ao sentirmos que o espaço por nós ocupado atende uma demanda que amplia também nossas responsabilidades e que estaremos nos esforçando para corresponder às expectativas criadas. Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade, editor. Nesta edição trazemos uma entrevista com Edgar Assis Carvalho. Por parte da Prometeu, Ângela Almeida, Adriano Costa e Eugênio Freire conversam com o professor sobre temas diversos, desde educação, cultura, até sua visão de ciência.
Edgar, como é que você vê a incorporação das linguagens artísticas na ciência?
É o seguinte, Ângela, a relação arte-ciência é um problema grande, né, no conhecimento. por várias razões. Não são os artistas que não gostam dos cientistas, ao contrário, os cientistas que não têm muito, consideram as obras de arte assim no sentido amplo, literatura, pintura, escultura, cinema, teatro, como alguma coisa descartável. Eu acho que há um movimento aí, uma coisa nova que está surgindo de realmente tentar mostrar que as linguagens da arte e da ciência podem se entrelaçar. Acho que é isso. É uma mudança do paradigma, um novo modo de ver a realidade. Muitos pensadores já estão fazendo isso, quer dizer, principalmente os pensadores da complexidade, fazem mesmo, quer dizer, tudo que escreve um capítulo sobre um problema científico muito sério, sempre o recurso às obras de arte é fundamental, para esclarecer mais, para ampliar mais a história, para ampliar o entendimento. Eu acho que é isso. Mas é uma forma de combate aí contra os cartesianos, eu acho.
Em termos de estrutura, quando eu vejo a obra de Jorge Luiz Borges, que é ampla e cheia de referências, me lembra, na outra área, na área da ciência, Morin, que escreve também com esse lado amplo, não?
É, eu acho que o Borges, aliás, os escritores da América Latina, os latino-americanos, José Tavares, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, e Vargas Llosa e especialmente o Borges, eu arriscaria dizer assim, eles são os pensadores da complexidade, porque a riqueza dos escritos literários desses escritores é fantástica mesmo. Eu sempre digo para os meus alunos assim, às vezes vem perguntar na graduação, quando eu, às vezes, dou aula na graduação, eu pergunto, o que eu devo ler? Eu disse, leia Jorge Luiz Borges, leia Gabriel García Márquez. É melhor do que ler um tratado de sociologia. Você vai aprender muito mais sobre a América Latina lá do que um tratado da sociologia. É claro que os professores não gostam de pensar que os alunos sigam esses conselhos à risca, né? Mas eu sempre digo, leia sim. Leia Gabriel García Márquez, você vai aprender muito da América Latina.
Nessa edição de número 1, a revista Prometeu traz os seguintes artigos: Em prol da oralidade pela tecnologia na educação, A questão do tempo na educação online, O que pensam os alunos virtuais, O fazer no ensino de história, O uso de tecnologia de informação e comunicação na sala de aula, Concepção e realização de jogos educativos colaborativos, Vídeo tutorial, Como criar uma rede social na plataforma Ning, e Willem Flusser, O Gesto de Pensar. Mais uma vez, voltemos à entrevista com o professor Edgar Assis Carvalho.
Qual o papel que o senhor vê da indústria cultural hoje?
Eu acho que a indústria cultural, tudo aquilo que é produto da globalização, a indústria cultural é um desses produtos, tem sempre dois lados. Um lado, que é o lado da massificação, cretina, aliás, essa expressão, do Morin, quer dizer, da massificação cretinizada, você baliza por baixo. Mas, por outro lado, você tem uma grande, você tem à mão uma grande, a metáfora do Borges, uma grande biblioteca de Babel, que você pode ampliar os saberes e democratizar o conhecimento, se for bem usado, claro. Né? Então, ele tem dois lados. De um lado, é o lado da cretinização, nivela por baixo. Do outro lado é o lado da criatividade. Então, eu aposto na criatividade. Eu aposto que a indústria cultural vai ampliar a criatividade. Poderá vir a ampliar a criatividade das pessoas, eu acho.
Resumo dos artigos da revista Prometeu, edição 1. Em prol da oralidade pela tecnologia na educação, Eugênio Pacelli Aguiar Freire. Este artigo é parte da dissertação de mestrado Construindo um Modelo de Referência à Participação Ativa dos Sujeitos em Projetos Educativos no Ambiente Online, ainda em andamento. O artigo se propõe a entender peculiaridades, formas de funcionamento, potencialidades e elucidar razões pelas quais é imprescindível o uso da oralidade ampliado pelas novas possibilidades das tecnologias do áudio digital da ferramenta podcast em projetos educativos, em especial os que utilizam o meio online. A questão do tempo na educação online. O que pensam os alunos virtuais? Jaqueline Leite Vaz de Barros, Márcia Rafaela Graciliano dos Santos Viana, Tarciana Angélica Lopes Silva. O objetivo deste estudo foi analisar se o tempo proposto dentro de um módulo em um curso online é o suficiente para responder às atividades de acordo com os alunos virtuais. Utilizamos como metodologia o método misto com abordagem no estudo de caso. Fizeram parte da amostra 43 cursistas de um curso de formação online. Para a coleta de dados foram utilizados o questionário enviado por e-mail para os cursistas e a observação do ambiente virtual de aprendizagem. Para a análise foi feita a triangulação dos dados e a análise do conteúdo. Os resultados apontaram que muito remotamente os cursistas postavam as atividades em tempo hábil e atribuiu o fato à falta de tempo disponível para o estudo, já que as atividades profissionais eram muito intensas. Tinham responsabilidades familiares e o tempo proposto para responder às questões era curto, além do excesso de matérias, textos complexos, dentre outros motivos. Com isso, foi possível perceber que existe um desequilíbrio na questão conteúdo disponível e tempo para a realização das atividades, o que faz os alunos virtuais, muitas vezes, não acessem os conteúdos, textos e vídeos, procurando dar conta apenas do produto atividades. O fazer no ensino de história, o uso de tecnologias da informação e comunicação na sala de aula. Viviane Medeiros de Amorim. Vivemos em uma sociedade que cada vez mais privilegia o uso de recursos tecnológicos em seu cotidiano. Não sendo diferente, tal situação também influencia a educação, principalmente com a inclusão das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem. E foi no ensino de história que essas tecnologias encontraram seu porto seguro. Filmes, jogos para computador, além da infinidade de endereços eletrônicos na rede mundial de computadores, são apenas alguns dos exemplos das virtualidades que podem ser apropriadas no ensino de história. O objetivo deste artigo é discutir sobre o ensino de história e a incorporação das novas tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TICs, além de fomentar uma reflexão dos profissionais da área, notadamente os professores do ensino médio e fundamental. Esta é uma discussão pertinente e se aplica a uma revisão do ensino de história, visando a contribuir para a sua melhoria e permitindo que professores e alunos possam aprender e construir a história com a utilização de novos recursos didáticos. Concepção e realização de jogos educativos colaborativos. Fábio de Melo Silva, Fábio Paraguaçu Duarte Costa. Durante muito tempo, os jogos foram associados a atividades de entretenimento, limitados à recreação. Com o advento de novos mundos virtuais, visualmente mais ricos e interativos, os atuais jogos digitais se tornam uma ferramenta valiosa para a prática da aprendizagem colaborativa. Este artigo descreve o jogo interativo Protetores das Tartarugas. Vídeo tutorial. Como criar uma rede social na plataforma Ning, Vanessa Bom. Com o surgimento das ferramentas colaborativas da Web 2.0, a rede mundial de computadores tornou-se um espaço de colaboração e troca de conhecimento entre os internautas. Pessoas espalhadas ao redor do mundo contam com uma imensidão de ferramentas interativas e gratuitas, e dessa forma acarretou na democratização da forma como o conteúdo é disponibilizado na web. As redes sociais fazem parte dessas ferramentas e o boom foi com a rede social Orkut. Em 2005, a plataforma Ning foi desenvolvida para qualquer pessoa criar sua própria rede social gratuitamente sobre qualquer tema, criando novas amizades e dividindo interesses comuns. A partir deste vídeo tutorial, mostrarei passo a passo como criar uma rede social utilizando a plataforma Ning. O Ning é uma plataforma que possui algumas ferramentas interativas importantes do ponto de vista pedagógico e essenciais no seu uso como um ambiente virtual de aprendizagem, AVA.
Edgar, o seu último livro, Virado do Avesso, ele é a sua obra visceral. Coloque para a gente mais ou menos o cenário desse livro. Por que existiu?
Esse livro é assim. Ele, bom, parte de um fato, você conhece muito bem, quer dizer, que eu fui, quase morri em 2004, né? Fui atropelado, então eu achei que eu não ia voltar para o mundo mesmo. E aí, depois de muito tempo de hospital, de fisioterapia, de muitas outras coisas, eu decidi que já era hora de botar no papel uma narrativa da experiência. Mas uma narrativa da experiência, como ele mesmo disse, não é só a experiência da dor, do acidente, das cirurgias e de tudo mais, mas é também uma possibilidade de ver, e aí eu sou influenciado mesmo pelo Michel Serres, até mais do que pelo Morin, que é possível você dar a volta por cima, é possível você botar a resiliência. Resiliência é um conceito da biologia, né? Que diz assim, bom, você sofre traumatismo, muito bem, você vai ficar pro resto da vida, ai, coitado de mim, sou um pobre, um pobre coitado que nunca jamais vou voltar a andar. Quer dizer, então você pode acionar a resiliência. No meu caso deu certo, acho que eu estou até melhor hoje do que estava, e eu decidi botar isso aqui. Quer dizer, é uma narrativa. Bom, quando saiu o livro, que está esgotado, por sinal, a crítica começou a falar coisas do livro, os cientistas, para você ver os sábios. Aí disse assim, não, Edgar escreveu um livro, aí começaram a classificar o livro. Gente, a crítica disse, isso aqui que o Edgar fez é uma antropologia de si mesmo. Outros quiseram uma autoanálise, como o Freud tinha feito. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que isso não é uma antropologia, isso é uma narrativa que mostra os movimentos da dor, da desordem, do estranhamento. O meu corpo ficou estranho a mim mesmo. Quer dizer, e da esperança, da regeneração, das coisas que eu apostei. E é isso. Eu não sei se é o mais visceral, mas de uma coisa eu tenho certeza, se é que eu tenho certeza de alguma coisa, é que a partir desse livro eu passei a escrever meus textos, meus ensaios, meus livros, de outra maneira. Acabei de escrever um pequeno ensaio que chama Diálogos do Corpo, que é mais ou menos como se fosse virado do avesso 2. E é uma narrativa sem muito apelo à citação. É uma coisa. Acho que você falou um adjetivo interessante. Sai das vísceras mesmo. Sai das vísceras. Eu espero só que não ataque o meu fígado, como atacaram o fígado do Prometeu.
Estamos abertos à publicação de textos científicos, ensaios e resenhas. Envie seu trabalho. Mais informações no site da revista Prometeu, www.prometeu.educ.ufrn.br.